Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, está no ar o Gaúcha Hoje, começando mais uma semana, 12 de abril, chegamos aí à segunda-feira que tem tempo nublado. E depois de uma viração no tempo, a gente tem aí uma queda brusca de temperatura nas últimas horas e o amanhecer com 12 graus em Caxias do Sul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234. Faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, a hora que você queria para ter um Nissan, chegou. Aproveite. Nós vamos ter entre os destaques, para iniciar a semana, mais duas faixas etárias serão vacinadas em Caxias do Sul a partir de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai dar o serviço completo, tem mudança de local, falar também da movimentação que a gente acompanha nestes dias de vacinação. E também temos aí os números, a Serra chega a 2.223 mortes por Covid-19. A gente tem aí também alguns destaques como a diminuição no número de mortes aqui no Rio Grande do Sul, no comparativo com semanas anteriores, né, que tivemos aí uma elevação por conta do avanço do contágio. E a gente vai falar mais sobre isso também. E nós temos ainda a entrevista com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. A gente segue com a nossa série para avaliação dos 100 dias de governo de quem está em novo mandato. Nós já ouvimos o prefeito de Caxias do Sul no sábado, também o prefeito de Bento Gonçalves na sexta-feira. E agora vamos entrevistar o prefeito também, que é o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE. E ainda, o desfecho de um mistério que durava dias aqui em Caxias do Sul, os corpos do casal de Santa Lúcia do Piaí, desaparecidos há 6 dias, foram encontrados em barranco no interior de Caxias do Sul, e a gente vai atualizar também a busca pelos suspeitos. São 6h40, e a partir de agora você também participa conosco aqui na sua região. O contato é o WhatsApp 996901220. Você pode mandar, que a gente vai repassando ao longo do programa. Quem está conosco sempre, todos os dias, bom dia, Juliana Bevilacqua.
Oi, Babiana, muito bom dia aos nossos ouvintes. Como você já destacou, hoje tem vacinação para um novo público em Caxias do Sul. Idosos com 63 anos ou mais vão receber a primeira dose do imunizante contra a Covid. E desta vez a vacinação para esse público vai ser no Shopping Világio Caxias, que era o Shopping Iguatemi, e também em 4 unidades básicas vacinadoras. As unidades do Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. E além da vacinação para esse público, para a primeira dose, para os idosos de 63 anos ou mais, também tem a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tem 75 anos ou mais e recebeu a primeira dose entre os dias 15 e 19 de março. Esse grupo dos 75 anos, ele vai ser atendido, vai receber a segunda dose nos drive-thrus dos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácido de Castro. Também tem vacinação para esse público na quinta e na sexta, nas UBS Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário. Então, a gente tem hoje essa vacinação, a primeira dose, para quem tem 63 anos ou mais, no drive-thru do Shopping Világio Caxias, e a vacinação para quem tem 75 anos ou mais, a segunda dose, neste caso, no drive-thru da Plácido de Castro e dos pavilhões da Festa da Uva, além dessas UBSs que eu já citei. Então é importante que as pessoas fiquem atentas para se dirigir ao local correto, já que são mais pontos de vacinação para públicos, para idades diferentes, Babiana.
Tá certo, tem essa mudança então para a primeira dose, né, no Village Guatemi, e para a segunda dose nos pontos já que eram tradicionais de drive-thru, que é os pavilhões da Festa da Uva e também Maesa. E lembrando, né, que a gente está falando aqui da vacinação contra a Covid-19, mas a gente também inicia nesta mesma semana vacinação contra a gripe. Então teremos, né, estas duas imunizações ao mesmo tempo. Haja, né, trabalho aí das equipes vacinadoras aqui de Caxias do Sul. Então, a gente fala muito dos profissionais que estão no front nesta pandemia, que trabalham em hospitais, mas destacar também o trabalho destes profissionais que estão atuando, né, nos postos de saúde, atuando também nesses locais de vacinação, como os pontos de drive-thru. 6 horas 43 minutos, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e Casas Paglerim, viva do seu jeito.
Rio Grande do Sul tem o fim de semana com o menor número de mortes por coronavírus desde o dia 14 de fevereiro.
Foram 17 vítimas fatais no domingo e 75 no sábado. E com isso, o estado registra 21.881 mortes causadas pela doença.
Com 510 mortes, o estado de São Paulo tem o domingo mais letal da pandemia até agora.
No Brasil, foram mais 1.803 mortes em 24 horas. O total de óbitos no país chega agora a 353.137 pessoas.
China está preocupada com a baixa eficácia de suas duas vacinas, entre elas a Coronavac.
Segundo uma das principais autoridades sanitárias do país, cientistas estudam misturar doses de diferentes vacinas e aumentar a quantidade de doses.
Mortes superam nascimentos nos primeiros 6 dias de abril na região sudeste, como consequência da alta na mortalidade provocada pela pandemia.
Exército confirma a primeira morte de militar da ativa no estado de São Paulo por Covid. Sargento de 39 anos servia em batalhão de Campinas.
Próxima etapa do pagamento do novo auxílio emergencial prevê para amanhã depósitos para nascidos em abril.
Estudo aponta que Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021.
Campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã no Rio Grande do Sul com meta de imunizar 5 milhões de gaúchos.
Primeira fase da campanha tem crianças, gestantes, puerpérias, trabalhadores da saúde e indígenas como público-alvo.
Homem furta viatura da Brigada Militar durante abordagem à festa clandestina em Capão do Leão, no sul do estado. Ele foi preso ainda durante a madrugada após capotar o veículo.
Mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro passado começam a entrar em vigor nesta segunda-feira.
Municípios gaúchos vão receber R$1.300.000 de ICMS atrasado com venda da CE Distribuidora.
Conservador Guilherme Lasso é eleito presidente do Equador. São 6 horas e 46 minutos, você está acompanhando o Gaúcha Hoje, nesta manhã, em que tem que sair de casa de casaco, 12 graus é a temperatura, esfriou bastante, né, entre as últimas horas, né, entre a tarde passada e a manhã de hoje, e a gente, então, tem que fazer esse destaque aí para quem está se preparando, quem está nos ouvindo ainda em casa, vai para a rua, tem que levar um casaco. 12 graus, marcando o termômetro em Caxias do Sul, nesta manhã nublada. Agora vamos chamar a nossa trilha sonora.
Em todo ponto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E seguirá.
Falando em esperança, trilha pop desta segunda-feira com Lulu Santos, de 67 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid no início deste mês. Então, esperança renovada para esse artista, para muita gente que está hoje aguardando a sua primeira dose, que vai ir para a fila para poder ser aí um dos imunizados. Vamos com esta trilha sonora para embalar este dia de vacinação aqui na região. Vamos a um rápido intervalo também e já voltamos. Na qual se crê que o inferno aqui existirá, e toda graça então experimentará para todo mal a
Faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear.
6:50, 6:50 da manhã. Nós estamos aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234. Faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel. Consulte lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinadagripe. Panvel, bem você. Só corrigindo aqui, é panvel.com/vacinagripe, não tem o da. Então, só para você acessar e ter informações sobre este serviço disponível em várias unidades da Panvel pelo estado. Carro novo, dinheiro na mão, é só na DR Sul Renault. O maior estoque, a pronta entrega com as melhores taxas. Estamos aí ouvindo Lulu Santos e as canções também são de esperança. A gente ouviu há pouco A Cura e agora Tempos Modernos.
Mesmo sem se sentir.
-13 graus, tempo nublado aqui na Serra Gaúcha, tem pontos de neblina também, então alerta, os nossos ouvintes podem inclusive nos avisar, eles que circulam por várias rodovias aqui da região, quais são os pontos mais complicados, né, que a gente assim compartilha também com os demais ouvintes para alertar principalmente no trânsito, quando a gente tem aí tempo mais fechado. São 6 horas e 52 minutos. Vamos saber como inicia a semana nas capas dos jornais Pioneiro e Zero Hora. Juliana Bevilacqua.
Babiana, manchete de capa do Pioneiro é semana de vacinação contra o coronavírus e a gripe em Caxias. O município terá duas campanhas de imunização para atender a públicos distintos. As ações envolvem equipes atuando em drive-thrus e postinhos. Saiba quais pontos você deve procurar para evitar transtornos. 10 passos fundamentais para enfrentar a crise. Corte de gastos e planejamento fazem diferença em tempos de incertezas. Caxias Basquete enfrenta o Bauru nas oitavas de final. Com 9 histórias, time caxiense vai fechar a fase classificatória na 12ª colocação. Corpos estavam em barranco. Adriana Silvestre Lisotti e Adriano Camargo Leopold foram retirados de casa na noite do dia 5 de abril. Vítimas foram localizadas ontem no distrito de Santa Lúcia do Piauí. E no caderno Mais Serra, a nova fase de Um Mestre da Gastronomia. Sessão Trajetórias mostra a receita de sucesso do empresário Tranquilo Carniel e os desafios após a venda do histórico restaurante Danúbio. Esses os destaques do Pioneiro. E na Zero Hora, a manchete é: novas normas do Código de Trânsito entram em vigor hoje. Condutores devem ficar alertas às mudanças no Código de Trânsito brasileiro, que entram em vigor a partir de hoje em todo o país. A nova lei prevê uma série de atualizações, como o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e dos pontos para a suspensão do documento. Acaba o prazo de 15 dias para refazer o exame de direção reprovado e o uso de cadeirinha para criança é obrigatório até os 10 anos de idade. Ainda é destaque, Bolsonaro cobra de senador pedido de abertura de impeachment de ministro do STF. Vacinação contra a gripe começa em postos de saúde da capital. Cerca de 4 mil pessoas morreram de Covid-19 fora das UTIs no Rio Grande do Sul em 2021. E pedido de ajuda, a solidariedade para combater a fome de quem ficou sem renda na pandemia vem perdendo força. Com menos doações, projetos sociais se esforçam para conscientizar a sociedade a retomar o ritmo das boas ações. Esses os destaques da Zero Hora de hoje, Babiana.
As manchetes do dia aqui para Ventura Colchões, se for para sonhar, que seja agora. E entre os destaques, a capa, foto, que marca a segunda-feira no Pioneiro, é sobre a história de Tranquilo Carniel, que recentemente anunciou que vendeu o tradicional restaurante Danúbio, inclusive para um dos chapeiros, que trabalhou aí há alguns anos com ele. E a gente vai ouvir agora essa chamada para conferir a reportagem especial desta segunda-feira no Caderno Mais Serra, feita pelo repórter Marcelo Munhol. Vamos conferir.
Depois de passar 36 anos atrás do mesmo balcão, Tranquilo avisa que não vai se aposentar. Mesmo depois da venda do Danúbio, o empresário revela que ainda quer fazer história. Dessa vez, à frente do restaurante Tranquilo. Nesse perfil sobre a sua vida, publicado na seção Trajetórias do Caderno de Economia Mais Serra, Tranquilo relembra momentos marcantes e também engraçados dos tempos do Danúbio. Além do saudosismo, o empresário está de olho no futuro e entende que ainda é possível aprimorar a arte da elaboração de baurus. Tranquilo prometeu também que vai tirar o pé do acelerador para curtir um pouco mais a família. E também o primeiro neto, o Luca, que deve nascer ainda hoje.
Que bacana, é uma nova fase para o Tranquilo. E já a gente parabeniza desde já que vai ser vovô. Então ele brincou, né, na oportunidade que eu conversei com ele, que a aposentadoria dele seria trabalhando. Mas também ele poderá ter mais tempo para se dedicar aí ao primeiro netinho que está chegando hoje. Esta é a previsão, segundo o repórter Marcelo Munhol. 6 horas e 56 minutos, a gente falou do futuro, do Tranquilo. Deixa eu falar um pouquinho de economia, falando de futuro também.
Serra de Negócios.
O destaque de hoje de economia é uma entrevista que eu fiz com o Bernardo Gregório Soares, diretor de excelência operacional das empresas Randon, que responde pela mais nova unidade do grupo, a Randon Tech Solutions. E o interessante da história do Bernardo é como ele ajudou a criar linhas importantes de produção em fábricas como, por exemplo, a da Tesla, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma das montadoras de automóveis mais avançadas do mundo. E nessa entrevista que eu faço, eu convido você para acessar daqui a pouquinho, também vai estar na capa do pioneiro.com em GZH. Ele fala um pouquinho desses projetos marcantes na trajetória dele, que também trabalhou em uma empresa alemã antes de vir assumir o cargo aqui em Caxias do Sul, na Randon. Ele também fala o que, que o Brasil precisa, né, para ter também destaque e ser protagonista como um polo de transformação. E uma das frases que mais me chamou a atenção, eu perguntei: quando se fala em pandemia, a gente destaca que têm sido acelerados muitos processos com novas tecnologias. E perguntei como isso estava ocorrendo na inovação industrial dentro das grandes empresas. E ele me disse que um pouco do processo de modernização das indústrias é em decorrência da pandemia. E ele cita como exemplo que quando uma empresa é mais moderna, ela consegue ligar e desligar a fábrica de uma forma mais rápida, quase automática. Então, a pandemia forçou mais as empresas a buscarem essa questão de automação para suportar se produz ou não produz. Essa oscilação também de demanda não é só porque fecha ou não fecha em função de regras, mas também por conta da demanda desta pandemia. São 6 horas e 58 minutos e eu queria aproveitar o meu destaque aqui de economia para falar um pouquinho, né, sobre a despedida que a gente teve neste final de semana de um empresário muito importante aqui de Caxias do Sul. Foi sepultado na manhã de ontem no cemitério de Vila Seca, Itamar Fernando Zanetti, aos 58 anos. Ex-diretor-geral da Brasdiesel, ele dedicou 33 anos ao grupo e teve a gestão marcada pela construção da maior concessionária Scania do mundo. Ela foi inaugurada em 2016 aqui em Caxias do Sul, e o Zanetti acabou saindo no final do ano passado em função do tratamento de saúde. A história dele teve início na Brasdiesel em 1986, quando ele saiu de Caxias, então com 24 anos, para implantar a Recapasul, recapadora de pneus do grupo em Ijuí. Em 92, teve a transferência para Lajeado, onde ele se tornou gerente da filial da concessionária, e o retorno a Caxias ocorreu em 2002, quando então ele assumiu a diretoria-geral da empresa, que na época tinha mais de 400 colaboradores. Zanetti é natural de Vacaria, ele também tem aí uma marca de ser muito solidário, sempre se preocupava em ajudar entidades. E em nota, a Brasdiesel destacou a despedida de uma grande pessoa que deu sequência ao trabalho idealizado pelo fundador Olinto Luiz Biasus. Então, um abraço aos familiares e toda a família, né, Brasdiesel aqui em Caxias do Sul, que lamenta a perda de Itamar Fernando Zanetti, aos 58 anos. Sinal marcou 7 horas da manhã, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra já está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. 3 pessoas são presas como suspeitas por morte de casal que ficou quase uma semana desaparecido em Caxias do Sul. Destaque de abertura com Flávia Noal.
As prisões que ocorreram no domingo, depois que os corpos de Vanessa Silvestre Lisô, de 37 anos, e Adriano Camargo Leopoldo, de 28 anos, foram encontrados. Por enquanto, a polícia disse apenas que, além das prisões, encontrou as armas utilizadas no crime. O detalhamento sobre as investigações vai ser feito em uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã de hoje. O caso é tratado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O casal estava desaparecido desde o dia 5 de abril, quando foi retirado de casa por um grupo em um suposto assalto na comunidade de Linha São Paulo, no distrito de Santa Lúcia do Piauí. Os corpos foram encontrados em um barranco da localidade e foram achados depois de buscas que envolveram a polícia e familiares da vítima.
Obrigada, Flávia Noal. A gente deve ter mais informações nessa coletiva ao longo da manhã, que a gente acompanha também aqui na Gaúcha Serra. 7 horas e 2 minutos, temperatura é de 13 graus em Caxias do Sul. Vamos com mais informações sobre as mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Elas foram sancionadas em outubro passado e entram em vigor nesta segunda-feira. 7h02. Inquérito sobre o caso Jordana deverá ser concluído até a próxima sexta-feira. Quem traz detalhes é a repórter Noelle Scur.
Elias dos Santos Silvestre, de 39 anos, o namorado da mãe de Jordana Avatier, de 13 anos, confessou que matou a menina. De acordo com o relato dele, Jordana ficou chateada por brigar com a irmã e então teria pedido a ele para dar uma volta de carro. Durante o trajeto, Jordana teria tentado saltar do veículo duas vezes. Na primeira, a porta do carro teria se fechado e na segunda, teria saído do carro, mas o padrasto relata ter ido atrás dela e concretizado o abuso sexual e também o homicídio. Ele ficou foragido até a última sexta-feira, quando se entregou à polícia. Silvestre foi indiciado por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Ele possui histórico criminal por 3 crimes sexuais, 2 deles contra menores, e estava em liberdade condicional. O delegado responsável por este caso, em Bom Princípio, Marcos Eduardo Pepe, estima que o inquérito seja encerrado até sexta-feira.
Obrigada, Noelis, por outro caso, né, de repercussão aqui da Serra Gaúcha na última semana, em que a gente tem desfecho esse caso aí que chamou atenção em Bom Princípio. 7h03. Próxima etapa do pagamento do novo auxílio emergencial prevê para amanhã os depósitos para os nascidos em abril. E estudo aponta que Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021. E agora vamos falar de vacinação. 2 faixas etárias serão vacinadas em Caxias do Sul a partir desta segunda-feira. Camila Boff.
Começa nesta segunda-feira a vacinação da Covid-19 para idosos com 63 anos ou mais. Até a próxima quarta, quem está nessa faixa etária recebe a primeira dose no estacionamento do Shopping Világio Caxias, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, ou então em uma das 4 unidades básicas vacinadoras nos bairros Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Paralelamente, ocorre a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tem 75 anos ou mais e recebeu a primeira dose entre os dias 15 e 19 de março. Esse grupo será atendido nos já tradicionais pontos de drive-thru, nos pavilhões da Festa da Uva e na Maesa, de segunda a quarta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Na quinta e na sexta-feira, a aplicação da segunda dose para idosos com 75 anos ou mais será nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário. O horário é das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde.
Obrigada, Camila Boff, com o serviço completo da vacinação que inicia hoje em Caxias do Sul. Daqui a pouquinho ela volta com as informações das mortes por Covid aqui na Serra. 7h05. Fiscalização prendeu um homem por desacato e descumprimento de regras de prevenção em Bento Gonçalves. A ação foi no sábado e após registro de ocorrência policial, ele foi liberado. E a Serra chega a 2.223 mortes por Covid-19. O balanço com mais detalhes agora com a Camila Boff.
A Serra confirmou mais 5 mortes relacionadas à Covid-19 no fim de semana, totalizando 2.223 desde o início da pandemia. Em Farroupilha, o 91º caso foi um homem de 61 anos. Vacaria confirmou mais 2 casos fatais, totalizando 98. Os mais recentes são uma mulher de 66 anos e um homem de 87. São Marcos chegou a 35 vítimas com a confirmação do óbito de um homem de 58 anos. E a Secretaria Estadual da Saúde informou que a vítima de número 784 em Caxias do Sul é uma idosa de 81 anos. Além de as prefeituras não emitirem boletins no fim de semana, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o número de óbitos divulgados no domingo está defasado devido a uma instabilidade no sistema de informação nacional. Em todo o estado foram confirmadas 17 mortes.
7h07. Rio Grande do Sul tem o fim de semana com o menor número de mortes por coronavírus desde o dia 14 de fevereiro. Foram 17 óbitos no domingo e 75 no sábado. E com isso, o estado registra 21.881 vítimas fatais da doença. Conferindo agora as temperaturas, já que esfriou bastante nas últimas horas, temos ainda 13 graus em Caxias do Sul, Bento Gonçalves já tem 14, assim como Flores da Cunha, Farroupilha e outros municípios aqui do entorno, Gramado e Canela com 13 graus, a gente tem ali nos campos de cima da Serra, São José dos Ausentes, 12 graus, Porto Alegre com 18, Santa Maria com 14, Pelotas com 16, temos Santa Rosa com 15, Arroio do Sal com 19 graus. São temperaturas mais baixas do que nos demais dias em vários municípios aqui do estado. E para a gente conferir como será a semana, vamos chamar quem entende do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado se mantém com o domínio da massa de ar seco desta segunda até quarta-feira. Entre quinta, sexta e sábado, entra um pouco de ar quente e entra um pouco de umidade. Isso vai provocando algumas pancadas de chuva esparçadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Pouca coisa, diga-se de passagem. Algumas áreas pegam uma pancada de chuva, outras não. Aquelas pancadas típicas de chuva, vamos dizer assim, de temperatura de primavera a verão, porque a temperatura ela dá uma diminuída, especialmente de manhã, no começo da semana. Depois de tarde, sobe. E na segunda metade da semana, as temperaturas da manhã já são mais altas e as da tarde são mais altas ainda. Não se tem nenhuma perspectiva num curto espaço de tempo, 15, 20 dias, de ter uma entrada de ar frio para o estado. Então não tem assim nenhuma previsão de uma queda mais acentuada do que é o que a gente tem aí, porque amanhã de manhã temperaturas talvez na Serra, terça-feira, né? De manhã em torno de 10 graus e ficamos por aí, não baixa mais do que isso não. Então a gente não tem assim muito ar frio, não tem quase ar frio, porque está mais seco do que frio sobre o estado, cruzando de oeste para leste e depois vai se dissipar. Na hora que esse ar seco vai embora, entra um ar mais quente que vai provocar algumas pancadas de chuva, porque o ar quente entra com um pouquinho de umidade. Também não tem nenhuma expectativa de que essa umidade seja grande ao ponto de trazer transtornos para o estado. Muito antes, pelo contrário, é pouca chuva e vai ajudar, porque o pessoal está na colheita, precisa de uma quantidade mínima de chuva sobre o estado. E é mais ou menos pelo que a gente está se encaminhando essa semana. Primeira metade da semana tranquila para o pessoal da agricultura. Na segunda metade da semana, mesmo tendo algumas pancadas, não há previsão de que essa chuva seja forte. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, falando aí também de umidade, né? Além desse friozinho que marca o início da semana, 7 horas 10 minutos, e do tempo nós vamos para o trânsito. Sempre para Sindiserve resistir, conquistar e avançar, e Serrana Materiais de Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. Quem traz as informações do trânsito para a gente começar o dia bem informado é ele, André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Trânsito nesta manhã com destaque para os drive-thru de vacinação, né? Os pontos de vacinação aqui em Caxias do Sul, que tem movimento tranquilo em todos eles. Os pavilhões da Festa da Uva, por exemplo, onde vai ser aplicada a segunda dose para quem tem 75 anos ou mais, tem poucos veículos aguardando dentro do pátio do complexo ali do centro de eventos. Na rua Plácido de Castro, também com trânsito tranquilo, segundo a fiscalização de trânsito. E no acesso ao Shopping Világio Caxias, também não tem muito movimento nesse momento. A vacinação começa somente às 9 horas da manhã, nesse ponto do Világio Caxias, para quem tem 63 anos ou mais. Lembrando que o acesso vai ser pela RS-453, pelo entroncamento ali, mais conhecido como Trevo da Cassol. O acesso pelo Hotel Intercity vai estar bloqueado. Então, muita atenção para quem vai buscar esse drive-thru de vacinação nesta segunda-feira. E na própria RS-453 também, o trânsito está tranquilo e fluindo normalmente. Atenção apenas para as condições climáticas, né? Pista molhada e, eventualmente, em alguns pontos aqui da região, com alguma neblina. A BR-116, na região do Monumento Imigrante, já tem um fluxo um pouco mais intenso nesse momento.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Faltava abandonar a velha escola.
7:13, você está acompanhando o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, que tem trilha sonora de Lulu Santos. Lulu Santos que já recebeu a primeira dose da vacina. E a gente já ouviu várias canções dele que nos remetem à esperança, à cura, a tempos modernos. E agora nós estamos acompanhando O Último Romântico.
Ao meu acordar, ser gente grande pra poder chorar, me dá um beijo então, aperta minha mão.
Você conferiu também o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. São 7:13, você já pode participar conosco no WhatsApp 996901220, onde já tivemos aí várias mensagens para começar o dia. E quem destaca para a gente é a Juliana Bevilacqua.
Babiana, tem bom dia da Patrícia Paulette, desejando uma ótima semana cheia de esperança. O Felipe, ele disse que ele viu uma notícia falando da porcentagem alta de pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Sendo assim, ele disse que essas pessoas não estão protegidas e, além disso, roubaram o lugar de uma que faria. É de graça e, mesmo assim, o brasileiro não ajuda. Aposto que esses mesmos reclamam do governo e criticam tudo. Tem uma informação, né, de que da Folha de São Paulo, que mais de 500 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid não tomaram a segunda dose. A taxa de abandono no país é de 14% e no estado do Amazonas esse índice ainda é pior, ele chega a 31%. E, então, é aqui também, né, esse recado, essa reflexão do ouvinte Felipe. A professora Laura Jane pergunta se está confirmada a segunda dose da vacina na Maesa, apesar da chuva. Eu falei agora com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde e está confirmada, sim, tem tendas lá na Maesa e a chuva é fraca, a previsão é de chuva fraca, então está confirmada mesmo com a chuva. Tem outra ouvinte, a Lise, perguntando sobre as mudanças nas leis de trânsito que entram em vigor hoje. Ela pergunta sobre, por exemplo, a validade da carteira de motorista. A validade aumentou. Antes eram 5 anos e a nova lei aumenta de 5 para 10 anos a validade da carteira para condutores com até 50 anos. O prazo atual de 5, ele continua valendo para quem tem idade igual ou superior a 50 anos. E a renovação a cada 3 anos passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais. Tem também recado do André Campos. Ele diz que no sábado e no domingo, nas ruas, ele não viu nenhum agente de segurança ou fiscalização e que havia muitas pessoas sem máscara na rua, caminhando, correndo, tomando chimarrão na Praça Dante. E ele diz que tem uma pessoa na Praça Dante que toma chimarrão todos os dias e reúne amigos. E o André diz, acho que os fiscais, se é que existem, fazem de conta que não enxergam. É uma palhaçada a opinião do André. Tem outra ouvinte, a Marli, ela diz que tem 63 anos, fez 63 anos em novembro e pergunta se já pode se vacinar, porque não ficou claro para ela. Ela pode se vacinar amanhã, os nascidos de agosto a novembro de 1957 ou antes podem fazer a vacina amanhã. E até vou repassar aqui, Babiana, para deixar mais claro, né, como é que os dias de vacinação para as pessoas, porque hoje é a partir de 63 anos, mas
teve essa mudança que agora é por meses de nascimento, né? Ano de nascimento, não
isso,
só a idade completa.
No caso hoje, Babiana, segunda-feira, a vacinação é para os nascidos de abril a julho de 57 ou antes. Amanhã, os nascidos de agosto a novembro de 57 ou antes. E na quarta-feira, os nascidos de dezembro de 57 a março de 58 ou antes. Então, tem que ficar atento a esse detalhe, porque não são todas as pessoas com 63 anos que podem se vacinar hoje. Tem essa classificação de hoje até quarta-feira. E reforçando que a vacinação para esse público é no drive-thru do Shopping Village Caxias. Os carros devem chegar pela rua lateral a Cassol e na rótula ingressar à esquerda na rua Guerino São Vito. O acesso pela rotatória do Hotel Intercity vai estar bloqueado e o horário de vacinação é das 9 da manhã às 5 da tarde. E nas unidades básicas vacinadoras, das 8 da manhã às 4 da tarde, e são as unidades Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada.
Tá certo, que bom que a gente tem bastante participações de ouvintes e que a gente, de certa forma, está ajudando, né? Porque tem muitas dúvidas sobre essa questão da vacinação, mas também sobre outros temas que nós estamos abordando no programa de hoje. Então, continue conosco e, na medida do possível, a gente sempre vai repassando as mensagens. E quando a gente responde a dúvida de um ouvinte, a gente está, muitas vezes, respondendo a dúvida de muitos outros. Então, é isso que a gente busca aqui também no Gaúcha Hoje. 7h18, vamos com o quadro Geração Saúde da Flávia Noal, rápido intervalo e na sequência a gente volta, tem entrevista com o prefeito de Farroupilha, presidente da Amesne e a avaliação dos primeiros 100 dias de governo.
Começa hoje a imunização contra a gripe na rede pública de saúde. Isso vai ocorrer em paralelo com a vacinação contra a Covid. A imunização contra a influenza foca inicialmente em um público que não está em fase de vacinação contra o coronavírus. É que existe uma recomendação de um intervalo de 14 dias entre a aplicação das doses das duas vacinas. A imunização contra a gripe, então, vai começar neste ano pelas crianças de 6 meses a 6 anos, profissionais da saúde, indígenas, gestantes e mulheres no pós-parto. A imunização contra a gripe é importante porque reduz as internações hospitalares pela doença e também diminui a confusão de sintomas com casos de coronavírus.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Guilin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Guilin é show de pintura. Tintas Guilin, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
A partir de agora, o único aplicativo para estacionamento rotativo em sua cidade é o RecPay. Baixe agora pelo Google Play ou Apple Store. RecPay. R-E-K-P-A-Y. Fácil e seguro. Você instala e no mesmo instante já pode usar. Consulte as cidades atendidas em nosso site www.recpay.com.br.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome. Informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault.
Kwid completo a partir de R$47.990. Na compra de um SUV Renault, Stepway, Captur e Duster, pagamos até o valor da FIP no seu seminovo. E ainda, financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Horas 23 minutos, estamos de volta. Este é o Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra, para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234. Faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, a hora de você ter um Nissan chegou. Aproveite. Sete horas 24 minutos, a nossa trilha sonora de hoje é Lulu Santos, mas poderia ser também Elvis, porque a gente tem na linha conosco para a entrevista sobre a avaliação dos primeiros 100 dias de governo, o empresário Fabiano Feltrin, que também é conhecido aqui na Serra pela sua atuação como cover de Elvis Presley. Muito bom dia, prefeito, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer estar falando com vocês. E olha só, Lulu Santos é um dos meus preferidos. Muito obrigado. Já iniciamos bem a nossa semana aí.
Prefeito, o senhor também é presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESN. Então, quando a gente pede para o senhor fazer a avaliação dos seus primeiros 100 dias, eu gostaria também que o senhor avaliasse os primeiros dias como presidente da AMESN.
Bem, a MES é uma associação que já existe há 55 anos, mas nos últimos anos ela teve um protagonismo enorme, né, através da liderança do prefeito, ex-prefeito de Bento Gonçalves, o Pazim, e depois do ex-prefeito de Cotiporã, o Breda. E nesses últimos meses a gente foi realmente muito exitoso na questão do modelo de cogestão para conseguir as flexibilizações. Na MESN, nós montamos um comitê técnico que ele avalia os dados da Serra Gaúcha, que compõe esses 49 municípios avaliados pela questão do Covid. E nesse aspecto, esse comitê técnico, na minha gestão, ele foi ampliado e a gente tem monitorado diariamente. Esses dados são repassados ao governo do Estado. A minha relação com o Comitê de Crise do Estado, ela realmente tem sido extremamente transparente, colaborativa, e a gente tem conversado seguidamente para que a gente pudesse dar esses níveis de flexibilizações que chegaram até agora, ao qual até o próprio Estado se utiliza desses nossos estudos, podendo abrandar aí algumas questões para o Estado do Rio Grande do Sul inteiro. Lembrando que são 27 regionais que tem no Estado do Rio Grande do Sul, e nós, nos últimos meses, fomos os únicos que fizeram o protocolo de flexibilização, orientando o governo do Estado para que pudesse fazer essas flexibilizações a ponto de poder ajudar a dignidade das famílias, para nós termos o direito de trabalhar e também que a gente possa ter um equilíbrio aí entre a saúde e também a questão da renda, do emprego. E nesse sentido, nós fomos muito exitosos em todos os nossos últimos modelos de diálogo, de transparência e, ao mesmo tempo, de dados que a gente envia para o governo do Estado.
Prefeito, aqui é a Juliana falando. Bom dia.
Bom dia.
Uma das suas metas quando assumiu a prefeitura era modernizar a administração e enxugar a máquina pública, com fusão de secretarias, corte de cargos. O que o senhor conseguiu fazer nesses 100 primeiros dias?
Bom, Juliana, Babiana, ouvintes da Rádio Gaúcha, eu estou muito feliz com os nossos 100 primeiros dias, mas o mérito é todo da nossa equipe. Nós nomeamos secretários que foram indicados pela sociedade civil organizada, sem indicações políticas. Cada um tem a aptidão para a pasta que assumiu. Então, das 14 estruturas que nós tínhamos na última administração, nós temos 9 secretarias. Nós, de 133 CCs, nós estamos com 82. Com essa economia, a gente conseguiu já comprar uma patrola motonivelladora para agricultura de R$ 949 mil. Criamos o Compliance, um modelo de gestão extremamente inovador que é utilizado nas empresas modernas e que trouxe prefeito e vice, o único município brasileiro que tem o gabinete compartilhado de prefeito e vice com poderes para assinar como prefeito. Isso é o compliance. O compliance é você não atender nenhum fornecedor, um secretário, atender ninguém sozinho, sempre com alguém junto, seja o diretor-geral, seja o chefe de gabinete ou o vice, ou seja, todas as reuniões com fornecedores, elas são feitas através de transparência e que a gente possa, através dos exemplos que tivemos no passado, que não deram certo, que a gente faça agora de uma maneira diferente. Eu também quero agradecer a confiança, o apoio, afinal de contas, a população de Farroupilha me fez o prefeito mais votado da Serra Gaúcha, de todos os partidos, com exceção de Caxias, que teve segundo turno. E Farroupilha tem sido um exemplo de gestão no que se refere ao enfrentamento ao coronavírus também, sendo a terceira maior cidade da Serra, mas é a sexta em óbitos. Juntos nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento, né, no centro de referência de coronavírus, criamos 15 novos leitos, aumentamos a capacidade do hospital e juntos temos aí um atendimento que está sendo muito bem recebido pela população e tem sido colaborativa e educada com relação aos cuidados e aos protocolos da saúde.
E ainda falando sobre essa questão de enfrentamento à pandemia, porque pelo que nós temos conversado com outros prefeitos aqui da região em primeiro mandato, foi o principal desafio deste início de gestão, que outras medidas já foram tomadas e que são importantes para enfrentamento desta doença, como está, por exemplo, a vacinação em Farroupilha?
Na vacinação nós já temos praticamente 12 mil pessoas vacinadas. Aquele grupo de maior risco, que era responsável por 80% dos óbitos, já tem também praticamente metade vacinado. Então, isso nos dá perspectiva de dias melhores para o futuro. Quando eu estive com o vice-presidente da República, há uns 25 dias atrás, ele me comentou desse nível de aumento de vacinação que iríamos ter. E isso veio acontecendo ao longo dos últimos dias, né, sempre batendo o recorde um dia após o outro. E na semana passada teve um pequeno, não teve esse volume, né, mas vinha tendo recorde dia após dia. Nós também compramos, através do CISGA, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Serra Gaúcha, os testes antígenos. Por que eu cito o CISGA? Porque a licitação da prefeitura nesses testes, o preço mais barato era R$ 34,00 o teste. Pelo CISGA, a gente comprou por R$ 24,00. R$ 10 a menos cada teste. Em 10 mil testes que nós compramos, fizemos uma economia de R$ 10 mil. Mas o importante do teste antígeno é que você tem a resposta em meia hora. Então, o nosso centro de atendimento de referência ao coronavírus, ele tem sido bastante rápido para detectar essas questões. E também não quero deixar de dar aqui em primeira mão para a Rádio Gaúcha. Nesta quarta-feira, nós vamos lançar uma campanha de conscientização em todos os municípios que compõem a MES, nos 49 municípios, simultaneamente, uma campanha de conscientização para as pessoas irem se tratar nos primeiros sintomas. Ou seja, deu uma dor de cabeça, uma dor de garganta, as pessoas já procuram a sua unidade de atendimento do seu município.
Como é que vai ser essa campanha, prefeito? O senhor pode detalhar melhor ela?
Ela, na verdade, ela explica as três fases que tem o COVID, né, que é a fase dos primeiros sintomas, que você tem essas questões de dor de cabeça, dor de garganta. A segunda fase, que ela é a da inflamatória, né, que você já tem situações que você vê que é um agravamento, que você já tem consciência que você pode estar com COVID. E tem a fase 3, que é das hospitalizações. A nossa ideia é que não chegue na fase 3, que a gente possa, assim, também ajudar os hospitais a não ter essas internações, UTIs lotadas. É nesse sentido, ela é mais de conscientização para que as pessoas procurem a sua unidade de tratamento nos primeiros sintomas.
E como é que vocês pretendem evitar que a gente não tenha aí um agravamento da doença?
Então, por isso do atendimento nos primeiros sintomas. Ele vai procurar a sua unidade de atendimento e lá vai ter os médicos que vão te dar as condições de você poder num primeiro momento, se detectado com o teste de 30 minutos, você já faz isolamento, já vai para casa, esse tipo de coisa, para ir se cuidando e cuidando dos outros, porque às vezes você está com Covid e não sabe, e você está em circulação, é nesse sentido.
Sim, é mais no sentido de prevenção com relação a distanciamento e isolamento, é isso?
Perfeitamente.
Ou vocês vão defender o tratamento precoce?
Não, a gente nem chama mais tratamento precoce. Quem usa esse termo, né, já é ultrapassado, né? A gente está falando das pessoas se cuidarem dos primeiros sintomas. A gente não entra nessa polêmica de remédio. Isso é questão do médico e do paciente, é uma relação deles, né? Então, a gente não tem esse propósito. Mas é para que a gente possa prevenir e que as pessoas, tendo o resultado do exame, que ele está com Covid, que ele faça isolamento.
E, prefeito, já que a gente começou a entrevista, né, até destacando esse perfil cultural do senhor, que é músico, teve também, nesses primeiros 100 dias do governo, uma movimentação com relação a um prédio histórico de Farroupilha, que é um moinho, e teve mais recentemente um leilão, esse que é um prédio erguido na década de 1920. Como é que foi também a condução, né, desse processo? O que, que a prefeitura trabalhou neste sentido nestes primeiros meses do ano?
Essa associação do Moinho, ela se queixou que a antiga administração não dava velocidade, não dava serenidade, não fazia nenhum movimento para que pudesse fazer o tombamento. Desde o primeiro dia do nosso governo, nós nos debruçamos nesse assunto e fizemos todos os atos legais para que pudesse fazer o tombamento do Moinho, que é a parte histórica do município, que a gente reconhece tudo isso. Mas também tem um aspecto jurídico, né, que daí eu não quero entrar no mérito, porque tem aí uma judicialização entre as famílias, que a gente tem que aguardar essa situação. Mas dentro do que é feito pelo poder público, nós demos andamento em todas as ações.
Prefeito Fabiano Feltrin, não posso deixar de perguntar, né, para o senhor, claro que a pandemia suspendeu grandes eventos, shows, mas o senhor pretende retomar, fazer alguma apresentação quando for possível, ou não, ou vai deixar um pouco de lado durante a sua gestão na prefeitura?
Nós temos a FENACIV, que estava programada para maio nesse ano, a gente transferiu para julho, e na semana passada nós tomamos a decisão, então, de adiar para o ano que vem. Também tem as questões do INTRAE e outros movimentos que nós temos aqui, o Festival do Moscatel, adiamos para novembro. Então, todas essas ações elas estão sendo agora colocadas em prática no sentido de deixar pronto, né, continuar trabalhando. Quando eu fui presidente da FENACIV, eu tive um ano e meio, né, de antecedência para fazer acontecer a maior festa que foi do município na minha presidência. Foi o que maior teve volume de pessoas e maior venda para os fornecedores. Então, nesse aspecto, eu digo que é o momento de planejar o futuro. Com relação aos meus shows, eu tinha algumas coisas programadas no final de semana, mas também com a pandemia foi cancelado, e nós faremos uma live agora no dia 8 de maio, em homenagem ao Dia das Mães, e toda a arrecadação vai ser para a compra de insumos, porque nós fabricamos aqui as fraldas geriátricas para as pessoas em vulnerabilidade social, idosos. Então, nós faremos essa live com 100% da renda dirigida para essa finalidade.
Tá certo. Muito obrigada, prefeito Fabiano Feltrin de Farroupilha, também presidente da AMESNE. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
Babito, me dá mais 30 segundos?
Claro, por favor.
Tá, eu só queria colocar o seguinte, nós falamos muito em pandemia, mas as áreas, as outras secretarias não pararam, tá? Por exemplo, de obras, nós temos aqui 10 pavimentações no interior que nós não paramos, 3 já concluídas, 3 em andamento e 4 dando início de obra na semana passada, que é linha 47, linha 30, linha Assunta na Jance, linha Rio Branco na Jance, a linha Palmeiro, que aliás economizamos 100 mil reais, nós refizemos a licitação e vamos fazer ela por 600 mil reais a menos do que a licitação anterior, linha 80, linha Setorina, linha São João, fizemos Caravageta e vamos iniciar Caravageta também, fizemos pavimentação no bairro 1º de Maio, fizemos um projeto de ampliação das iluminações e o readiamento da Corsã, que esse ano não faltou água em nenhum dia. Um pouco também das nossas questões de modernidade, planejamento do meio ambiente. Liberamos empresas que estavam aí pedindo a expansão já há anos e em 3 meses já fizemos essa velocidade toda. Então, agradeço muito a oportunidade que vocês nos dão, Babiana, Juliana, e desejar uma ótima semana para todos os ouvintes da Gaúcha Serra e que todos possam continuar se cuidando. Não é porque a gente conseguiu a flexibilização que a gente deve relaxar. Uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos sempre que possível. Distanciamento social e não aglomerações é cientificamente comprovado para a gente ter dias melhores. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa Serra Gaúcha.
Tá certo. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Fabiano Feltrin, fazendo aí o balanço dos seus 100 dias de governo. 7:37. A gente vai a um rápido intervalo. Vamos com mais uma da nossa trilha sonora de Lulu Santos e já voltamos.
Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito abstrato bem, a beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia. Temos consciência da gravidade da situação e tomamos todos os cuidados para preservar a saúde dos nossos trabalhadores. Através de recursos próprios, colaboramos com 30 mil testes de Covid e abertura de leitos nas UPAs. Faça você também a sua parte. Use máscara, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Cimex e Simplas, trabalhando para preservar vidas e reduzir os impactos causados à sociedade.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará.
7:42, como uma onda no mar, Lulu Santos. A gente espera que tudo passe e que a vida venha em ondas, mas que não em novas ondas, né, desta Covid-19, essa pandemia que a gente infelizmente tem que ficar aqui noticiando. 7:42, vamos agora também saber mais informações do trânsito, sempre na parceria de Sindiserve, Resistir, Conquistar e Avançar, e Serrana Materiais de Construção. Está com problemas de impermeabilização? Ligue para a Serrana Materiais de Construção, que ela tem a solução. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Cléo Kuhn, né, já que a gente está destacando aí problemas de impermeabilização. Ele comentou alguma coisa sobre umidade. Então, daqui a pouquinho a gente atualiza também a previsão do tempo, porque agora é hora do trânsito. Quais são os destaques, as atualizações, movimentação para vacinação, André Fiedler?
Bom, Babiana, destacando principalmente, então, essa questão da vacinação, a situação é tranquila ainda. Vamos lembrar, né? A vacinação começa às 9 horas da manhã. Nós sabemos que tem pessoas que costumam ir para a fila mais cedo, mas, por enquanto, a situação é bastante tranquila. A gente até reforça o pedido da própria Secretaria da Saúde, né? Todas as fases de vacinação, elas têm doses garantidas para todo o público anunciado. Então, a Secretaria sempre reforça que não é necessário ir tão cedo. Ainda assim, nós sempre temos algumas pessoas que vão mais cedinho, então tem algumas pessoas na espera, tanto nos pavilhões quanto na Plácido de Castro para a segunda dose, de quem tem 75 anos ou mais e fez entre 15 e 19 de março, quanto no Village Guatemi, para quem faz hoje a primeira dose para o público de mais de 63 anos. Mas são poucas pessoas aguardando. A situação está bastante tranquila nesses três pontos de vacinação. Motoristas que passam por essa região, por essas regiões, também não vão encontrar nenhum problema. A gente reforça que pontos de movimentação intensa nesse momento, como acesso à ANAHEC, movimentação maior também nas perimetrais, perimetral oeste próximo à Casa de Pedra, perimetral norte na região do São José, embora não tenha lentidão, e também perimetral sul na saída da IPI Floresta. Babiana.
Obrigada, André Fiedler. 7:44, 14 graus, subindo a temperatura em Caxias do Sul, temos tempo nublado. E vamos agora falar mais sobre a previsão para os próximos dias, sempre aqui na parceria de New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. A previsão indica para o estado um domínio grande, expressivo, da massa de ar seco. Então a gente não tem previsão de chuva para esta segunda, nem para terça e nem para quarta. Se bem que a gente tem que ficar atento à quarta-feira, porque quarta-feira sai essa massa de ar mais seca e um pouco fria, e no que ela vai para o oceano, no seu lugar entra um pouco de umidade. Por isso, no final da quarta, pode ter alguma chuva no noroeste do estado, principalmente no Alto Uruguai, mais para o final da tarde. Então é o único serão que a gente tem neste período de 3 dias que começam a semana. Depois a gente vai ter entre quinta, sexta, sábado e até mesmo domingo, mas principalmente quinta, sexta e sábado, vamos assim, pancadas esparçadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, por enquanto, uma semana que tem na primeira metade tempo seco e na segunda metade algumas pancadas de chuva, já, digamos assim, com cara de verão ainda, porque as temperaturas sobem a partir de quinta em todo o Rio Grande. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7:46, você está acompanhando Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Eu estou com o painel Covid da Secretaria Municipal de Caxias do Sul. Nós temos 3.328 casos ativos no município neste momento. E de internações hospitalares, a gente tem aqui 97% de UTI adulto no privado para leitos clínicos, 91% para leitos de COVID do privado. No SUS, temos 97% de ocupação para leitos clínicos e na UTI adulto do SUS só de COVID, aí temos 103%. Esta é a taxa maior entre as ocupações de UTI aqui em Caxias do Sul, leitos SUS para atendimento de COVID. E vamos falar agora com o Ciro Fabris, chegada a nossa hora de traçar opinião aqui no programa de hoje e relatar, né, o que vem pela frente nesta semana. Muito bom dia, Ciro Fabris.
Bom dia, Babena. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Nós começamos esta nova semana, que na prática é a segunda semana do mês de abril inteira, semana cheia. Um mês que, poxa, pode dar a tendência, né? O viés, que é algo muito importante. Vamos ter um viés ainda de crescimento desse cenário dramático, ou vai haver um pouquinho de folga, né, em relação a ele, né? A gente nota aí um dos aspectos relativos a esse viés, essa tendência dada pelos números que tu mencionaste, Babiano. E aí nós temos duas interpretações possíveis, ainda no aguardo da tendência, do viés. Uma é de que se está com os índices na faixa de 90%, exceto o Covid SUS acima de 100%. Mas a gente sabe, por outro lado, que acima de 90% ainda é extremamente preocupante e muito instável, porque há fila de espera, né? Então, é uma situação que ainda persiste de atendimento da saúde no limite ou até mesmo um pouco além do limite. Esse é o cenário de início de semana. Continua preocupante, apesar da pequena redução nas taxas de ocupação hospitalar. Outra situação que também aponta para algum viés que a gente pode observar, questão da vacinação. A questão da vacinação continua em ritmo bastante lento. Olha, isso realmente é preocupante. Porque nós temos aí, hoje, segunda dose para 75 anos ou mais, mas até quarta-feira a semana vai nas pessoas com 63 anos, né? O que é um ritmo bem lento, né? Se esperaria que se pudesse avançar mais, tanto em faixa etária quanto em categorias, né? Até mesmo comorbidades, mas isso não ocorre, isso vai na lentidão. É, e isto é preocupante, isto coloca um cenário de preocupação ainda mantido no ar. O terceiro ponto, Babiana, é o que se viu no final de semana, com as liberações, né, com as flexibilizações, dizendo melhor. Olha, o centro foi inundado de pessoas, né, a gente coloca que a questão da saída, ela em muitos casos se torna necessário, já que o comércio está aberto, mas o que não se pode é se jogar na cerca elétrica, ir ao encontro de aglomerações. No entanto, a gente sabe também que comércio aberto e outras atividades funcionando são chamariz para as pessoas saírem e irem até o centro, até as ruas, né? Isso é indiscriminado pela cidade. Então, é outra sinalização preocupante. Então, nós temos aí três sinalizações que não dão folga, que continuam com o cenário de preocupação e não tem indicadores de algum recuo, de alguma novidade sistemática no cenário, né? Hoje temos entrevista não, mas reunião almoço com o governador Eduardo Leite na SIC. Vamos verificar o que é que o governador vai colocar aí. Né? Essas flexibilizações à vida, elas chegam no momento, é preciso registrar isso, elas chegam no momento em que a pandemia segue crítica. Então, fica uma sensação de que talvez não fosse o momento, mas a gente sabe que o comércio precisa e clama pela abertura, né? Esse é o cenário no início de uma nova semana. Ainda muito preocupante, Babiana.
Com certeza. Obrigada, Ciro Fabris. Um bom dia. A gente vai destacando aí ao longo da semana os avanços.
Acompanhando esse cenário, né?
Isso mesmo. E hoje, como o Ciro bem destaca, um dos principais assuntos do dia é a reunião ao almoço com a participação do governador do estado, Eduardo Leite, a partir do meio-dia. Lembrando que a reunião ao almoço tem ocorrido de forma online. 7h51, rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações para fechar aqui o Gaúcha Hoje da Serra.
Vou dizer que foi.
escolha surpreendente é Nissan. Sabe por quê? Porque só a Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa que vai surpreender você e seu bolso, com as ofertas e condições imperdíveis da Nissan DR Sul. Venha fazer um test drive ou compre seu Nissan Zero online, sem sair de casa. Acesse drsunissan.com.br e aproveite. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Mais do que nunca precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você.
A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Estamos de volta, 7 horas 55 minutos. Você está na Gaúcha Serra, aqui no 102.7 FM. E o Gaúcha hoje destaca agora as informações do esporte. Dupla Caju, que tem um pouquinho de tempo a mais aí nos próximos dias para treinar, tem gauchão para se dedicar agora nos próximos jogos. E nós vamos com as informações com Maurício Reolon.
A direção do Juventude deve definir nesta segunda-feira pela continuidade ou não do técnico Marquinhos Santos no comando da equipe. O treinador é muito questionado após a eliminação da Copa do Brasil diante do Vila Nova na última semana. Após o retorno da viagem de Goiânia, a direção se reuniu rapidamente com o treinador, mas nada ficou definido, assim como no final de semana, onde não houve um novo encontro. Nesta segunda-feira está prevista uma reunião da diretoria junto com o departamento de futebol, e aí sim pode ser tomada alguma decisão. Mas, de fato, a direção do Juventude prega pela cautela e a calma para qualquer definição. Além da comissão técnica, outra situação que está em avaliação é o grupo de jogadores. Alguns atletas não devem permanecer para a disputa do Campeonato Brasileiro e outros serem contratados para a disputa da competição nacional. No gauchão, o Juventude ainda tem mais dois jogos a fazer na primeira fase e enfrenta o Sportivo na próxima segunda-feira, em Bento Gonçalves, num confronto determinante para saber se o Juventude ainda briga pela classificação à próxima fase. O Caxias joga antes, na próxima sexta-feira, jogo diante do Grêmio, jogo adiado da primeira rodada da competição, e uma vitória diante da equipe tricolor coloca o Caxias junto da dupla Grenal na liderança desta primeira fase e encaminha, assim, também a classificação do time Grená ao mata-mata semifinal da competição. O time Grená que retoma os treinamentos nesta segunda-feira em preparação, então, para esse confronto diante do Grêmio na sexta à noite, 8 horas da noite, jogo que terá transmissão da Rádio Gaúcha.
Falando em Grêmio, falando em dupla Grenal, vamos conferir mais informações com Eduardo Gabardo, do Grêmio, e com Rodrigo Oliveira, falando do Inter.
O Grêmio terá o retorno de jogadores importantes na quarta-feira, na arena contra o Independiente Del Valle. A volta de Kahneman na zaga está confirmada. Além disso, Maicon deve voltar no meio-campo e Jean-Pierre deverá ficar como alternativa no banco de reservas. Se o Grêmio passar pelo Del Valle, a estreia na fase de grupos da Libertadores já será na semana que vem contra o Defensa e Justiça da Argentina, na Arena. Mas antes disso, o time tem uma semana movimentada. Além do jogo contra o Independiente Del Valle, na quarta, o Grêmio joga sexta-feira contra o Caxias no Centenário, em jogo atrasado no Gauchão, e domingo, em mais um jogo do Campeonato Estadual, enfrenta o Novo Hamburgo. Para o Gaúcha hoje, Eduardo Gabardo.
O jogo contra o Aimoré na quarta-feira pelo Gauchão será o último teste do Inter antes da estreia na Copa Libertadores da América contra o Always Ready na Bolívia. O técnico Miguel Ángel Ramírez apresentará como novidade a entrada de Carlos Palacios como titular na ponta direita. O provável time colorado, com uma dúvida principalmente no meio-campo entre Praxedes e Maurício, tem Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes ou Maurício, Carlos Palacios, Yuri Alberto e Patrick. O principal obstáculo do Inter na estreia da Libertadores será a altitude de Potosí, provável local do jogo contra o Always Ready. Segundo o atacante Júnior Viçosa, hoje no Brasil de Pelotas e que atuou no Always Ready, a altitude da região será o principal problema. O jogador contou que pediu para deixar o clube após 2 meses por não se adaptar à altitude. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada também ao Gabardo. E são 7h59. O Gaúcha hoje vai ficando por aqui, agradecendo a parceria sempre de Círculo Saúde, Panvel e Nissan DR Sul. Obrigada, Juliana Bevilacqua. Um bom dia e uma boa semana.
Bom dia, boa semana, e nós nos vemos logo mais às 11 horas no Chamada Geral.
Uma boa semana para todos os ouvintes, e a gente volta amanhã com muito mais Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Até mais, tchau!